Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui em meio ao frio russo e à Copa do Mundo que termina sua primeira fase, a fase de grupos. Estamos aqui hoje para especular numa edição do podcast especial totalmente dedicada a essa primeira fase do Mundial da FIFA disputada na Rússia. E estamos aqui na presença, além dos ursos esquimós, não, né? Como é que chamam os nativos da Sibéria? Não me lembro.
Siberianos.
E outros elementos. Siberianos.
Os tigres também, tem tigres.
Tem também. Mas Vladimir Putin estava aqui até agora há pouco, mas teve que partir. E como vocês já puderam ouvir, temos também a presença do senhor Emanuel Bessa e do senhor Grauber Maia.
E aí, galera?
Fala, meu povo, vocês estão bom?
O frio debilitou bastante o senhor Emanuel Bessa, por isso ele morreu ao longo do podcast, não reparem. E ouçam bastante, que a gente gosta de audiência.
Justamente, galera, esse frio aqui. Na verdade, não está tão frio, né? Porque é verão aqui na Rússia, mas ainda assim é uma temperatura que o Emanuel aqui não conseguiu.
A verdade verdadeira, Emanuel, aquele dia que você virou a noite tomando vodka lá, aquilo ali, eu falei a você que ia dar errado, mas você insistiu, né?
Sabe qual que é o problema, Galbinho? Aquele bar lá todo de gelo, sabe?
Pois é.
Aquele negócio sinistro lá.
Falei,
banca de gelo, copo é de gelo, o gelo é de gelo. Só a vodka que não é de gelo, é vodka de vodka mesmo. Pronto.
E nessa gelada nós vamos falar de seleções que entraram numa fria, seleções que escaparam com muita frieza. Nossa, velho, muita tocadinha forçada, é impressionante. Celinho da Biquina está aqui porque a última informação que tivemos é que ele entrou no Museu das Matrioscas e não saiu de lá. Acho que acharam que ele era parte da exposição e por lá ele ficou. Dizem por aí que o senhor Felipe Secreto vai chegar, talvez o senhor Ciro Oliveira também, mas sabe como é que é? Os caminhos tortuosos aqui desse país soviético, é complicado.
Salvo
Vocês querem
engano,
fazer algum...
Só uma ponderação, salvo engano, pelo que estou vendo aqui da agenda do Felipe Secreti, ele está vendo um balé russo ali agora e a apresentação atrasou um pouco. Ele vai tentar chegar...
Bolshoi, imagino.
Bolshoi.
É que vocês querem fazer algum comentário inicial sobre, em uma palavra, a primeira fase da Copa, por favor?
Pode ser em duas? Pode.
Se não tiver jeito de fazer uma, pode.
Chupa a Alemanha.
Grauber.
Eu achei excelente a primeira fase.
Isso é uma loucura, alucinada essa primeira fase. Eu, como vocês podem ver no Twitter, @BrunoCSantos, estou ótimo nas minhas apostas e apoiando sempre as seleções adequadas. Todo mundo com muito futuro.
Porém. Gostei dessa palavra, seleções adequadas, gostei da palavra. Muito bem aplicada. Parabéns.
Olha então. Muito bem, agradecemos bastante todo mundo que escutou todas as edições do podcast, os que reclamaram com a gente que não estava tendo durante essa primeira fase de Copa. E ao senhor Rafael Portugal, que não larga o pé do Tite. Esse é barra pesada. Ele não largou nem na minha participação no programa Meio de Campo da Rede Misa. Ele fez questão de mandar a perguntinha dele lá, dando uma alfinetada no técnico da seleção brasileira. Esse é o Rafael que a gente conhece. Muito bem, senhores. Vamos por ordem de grupos ou vocês querem bagunçado mesmo?
Vamos por ordem de grupos, sim.
Então vamos no grupo A aqui, porque esse grupo A, para mim, foi uma enorme decepção. Quando eu digo enorme, é enorme mesmo.
Não para você, é para todo o podcast, para toda a galera do Startcast.
Decepção foi o Salah, né? O grupo em si já sabia que não ia ser nada muito além do que foi.
Exatamente. A decepção é única e exclusivamente pela não classificação do Egito de Mohamed Salah, ou Salah, como eu descobri naquele El Pronunciador do jornal Marca. Bom, o Uruguai ia passar em primeiro mesmo, né? A gente sabia disso desde o início.
Não foi novidade.
A surpresa foi a Rússia, né, velho? Que loucura.
Pois é.
Pra quem tá acompanhando as lives no Facebook, Glauber cantou essa pedra na primeira rodada, que zebraça da Rússia, aquele jogo contra a Arábia Saudita. Quem diria, hein?
Até que contra a Arábia Saudita, menos um pouco, porque a gente sabia que, apesar que esse 5-0 foi muito, né? Mas a Rússia era
foi,
da Saudita,
tá,
tinha forças ali. A surpresa foi a Rússia ter ganho do Egito, né? Mesmo com o Salah prejudicado ali, a gente tinha a impressão, pelo menos, que o Egito ia poder. Tinha time para ganhar da Rússia, e o jogo se mostrou o contrário, né? O Egito praticamente não fez nada na Rússia, né? Não fez frente para a Rússia, passou o carro na Copa do Mundo.
O Egito só tinha Salah, né?
Só.
É, Salah baleado,
ele jogou, ele não tava nem mexendo.
É. E fez dois gols mesmo sem o braço.
Mas dois gols de pênalti também, né? Cá pra nós.
Que ia ter que cavar, né? Então, eu acho assim. É mérito, é mérito. E esse grupo teve alguns momentos históricos, né? O Uruguai, com os gols de Suárez e Cavani no jogo contra a Rússia, depois dos dois já classificados. Os dois entraram para o seletíssimo grupo de atletas que conseguiram marcar gols em três ou mais Copas do Mundo. Entre os sul-americanos, apenas 7 indivíduos, com os dois, conseguiram fazer isso. Pelé, que fez em 4, Batistuta, Ronaldo Fenômeno, Maradona e Messi, que fizeram em 3. E o Suárez e o Cavani agora integram essa lista também, ao fazerem gols em 2010, 2014 e 2018.
Impressionante, né? A turma que acompanha eles aí nessa lista aí é um time doido.
Pois é, você tá doido. E na primeira fase, goleada na primeira rodada, né? O 5-0 da Rússia foi a maior goleada numa abertura de Copa, desde que passamos a ter o jogo inicial com pompa e circunstância, que foi na Inglaterra em 66. Desde então é a maior goleada. Rolou umas goleadas antigamente, quando tinha 50 jogos ao mesmo tempo, na primeira rodada. Mas com essa cerimônia aí, estamos com essa da Rússia. E também devemos destacar o recorde de longevidade batido pelo goleiro egípcio El Hadary, que jogou, aliás, surpreendente, né? O cara entrou titular no último jogo, só para bater o recorde e ainda pegou um pênalti. Não evitou a derrota, mas tornou-se o mais velho, com 45 anos e 161 dias. Praticamente, o cara tinha quase 46 anos. O Mondragón, que era o colombiano que detinha o recorde, que tinha batido no Brasil, jogou 15 minutos do último jogo, depois que o time já estava classificado, com 43 anos.
E fez uma defesa.
É, com 43 anos. Esse aí já botou 2 anos de frente nele.
Isso, Brunão, esses dois aspectos que você falou aí, tanto do Suárez, do Cavani, de marcar em 3 Copas, em 3 ou mais Copas, né, e do goleiro do Egito, o El Hadary, isso é uma coisa que a gente vai começar a ver muito a partir de agora, porque as carreiras estão sendo mais longevas, né, dá mais tempo para se fazer.
Exatamente.
Isso. Vai ser uma coisa que a gente vai ver com mais frequência a partir de agora.
Principalmente em seleções de pouca renovação.
Sim.
E esse jogo também marcou a saída da fila da Arábia Saudita, depois de 12 jogos sem vencer. Tinha vencido a última vez em 94, 1-0 contra a Bélgica. Voltou a vencer exatamente o Egito de forma surpreendente. Tão surpreendente quanto a chegada nesse momento, vindo diretamente do Balé Bolshoi, o senhor Felipe Secreto, diga oi à turma, cara.
Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Mais uma vez, como de praxe, caindo de paraquedas desse podcast maravilhoso. Trago boas notícias. Venho do inverno russo, taquei fogo nas barracas, salvei o povo e deixei os alemão com a bomba banana. Boa noite, pessoal.
Como diria o... Como que chamava aquele russo lá? O Stalin. Um alemão jamais triunfará em solo soviético. Tá valendo até hoje. Adiante falaremos mais a respeito.
Me chame o de Stalin, B. Me chame de qualquer coisa. Boa noite.
Isso aí. Grupo B. Vamos falar do grupo B agora. Portugal e Espanha avançaram com 5 pontos, seguidos do Irã com 4 e do Marrocos com 1. Aliás, como é que Portugal e Espanha conseguem complicar um grupo desse, velho? Eu não sei, não consigo entender.
Eles avançaram com 5 pontos e muito suor, né? Passaram aperto da
muito.
Na última
rodada. Agora, só um ponto sobre esse grupo aí, que eu consegui ver vários jogos dessa fase de grupo. Mais um que eu perdi foi esse Portugal e Espanha, que fiquei sabendo e vi os lances, foi sensacional.
Baita jogo.
Esse jogo.
Aliás, foi um dos melhores da primeira fase.
Com certeza. Não, que esse era um dos três jogos que eu escolheria para ver na primeira fase, se me fosse dado o direito. Eu até falei isso em uma das lives, porque o jogo prometia e o jogo entregou. O jogaço, mano.
Exatamente. E foi a primeira vez em toda a história das Copas do Mundo que Cristiano Ronaldo resolveu um jogo. Que esse jogo você pode botar na conta dele.
Na verdade, foi o único jogo que Portugal e Espanha jogaram bem, né? Porque os outros dois jogos deles dos grupos foram uma pelada e desgraçada, né?
Exatamente. É isso que eu ia comentar agora. Ah, cara, é até complicado dizer isso, mas eu acho que o Marrocos, ele só não avançou de fase... Porque o time não sabe fazer gol. Deixa o Irã também, os dois. Porque eles conseguiram complicar Marrocos e Portugal. O Marrocos dominou o jogo contra Portugal. O Rui Patrício fechou o gol.
O Irã não se propõe a fazer gol em momento algum da vida dele, né?
Pois é, cara.
O Marrocos se propõe mais, mas o Marrocos finaliza muito mal, cara.
Pois é. O Irã deixou pro último jogo fazer os gols em Portugal e quase que ainda deu certo. Foi aquele gol de pênalti aos 40 e todos, e aos 50 ainda tiveram a chance de virar o jogo.
A bola do jogo no pé, o cara chutou pra fora.
Pois é. Aliás, Portugal, que time, dependendo do Cristiano Ronaldo. Sim. E uma vez ou outra, daquelas trivelas do Quaresma.
Que trivela, hein?
Não, ele só sabe fazer gol daquele jeito, cara. É impressionante. Não sei explicar. E esse grupo foi interessante porque... Dos 40 minutos para frente, o VAR foi usado constantemente nas duas partidas finais e evitou que Portugal passasse em primeiro com erros de arbitragem. Porque... Ah. Você discorda disso?
Não. Na verdade, eu falei...
Ah, ah. É. Porque por que aconteceu com Portugal? Portugal, caso tivessem anulado aquele gol da Espanha, Portugal teria passado em primeiro com a derrota espanhola. E foi visto fatalmente que o aspas não estava impedido. Assim como em Portugal, não iam dar o pênalti para o Irã, mas viram que foi e marcaram. Ou seja, o negócio... E isso aí está fazendo com que os jogos tenham quase 10 minutos de acréscimo, de tanto que o VAR está sendo usado.
O que em vários casos é muito legal, né? Porque às vezes o jogo está bom, o jogo está interessante ali. Quanto mais tempo o jogo rolar, para nós melhor.
É, ué.
Compensação também dúvida. Tem os França e Dinamarca aí, que se o juiz pudesse acabar 10 minutos antes, seria mais interessante para todo mundo.
Exatamente, é a deixa pro grupo C, que teve a França e a Dinamarca passando com um jogo ridículo na última rodada. Falou tudo isso foi proposto. Não, mas foi pior que isso, véio, porque foi muito descarado, assim. Foi. Os caras não se davam ao trabalho de chutar a bola no gol, velho.
Tanto que os times foram absolutamente vaiados o segundo tempo inteiro, porque estavam claramente tocando de lado para não ter perigo de sair gol, né, na partida.
Pois é.
Acho que
e tudo
França,
isso aconteceu.
A França não tinha muito o que fazer mesmo, não. A França já estava classificada, estava em primeiro, ok, né? Assim, não tinha muito o que fazer. Agora a Dinamarca podia ter passado em primeiro, véio. Apesar de que nesse grupo passar em primeiro
podia.
Ia cair para achar. Para a chave das oitavas, que no final de contas ficou mais difícil, né? Mas, né, assim...
Chave da morte?
Naquele momento ali não tinha como prever isso ainda. Então, a Dinamarca acho que tinha obrigação moral de partir para cima da França e não fez nada. Ficou o 0-0 legítimo, né?
na hora que o Peru fez 1-0, cara.
Pois é, porque o Peru tava ganhando da Austrália, na hora que o Peru fez 2-0 ali, a Dinamarca tinha que partir pra cima com tudo pra ganhar da França e ser primeiro do grupo. Pelo menos pra ter o gosto de ser primeiro do grupo, porque a Dinamarca cá pra nós não vai passar das oitavas de qualquer maneira. Então,
não, independente do que ela fizer.
Pois é.
E a volta do Peru às Copas do Mundo foi bastante interessante, porque julgaram muito mais que a Dinamarca na primeira rodada e perderam o jogo porque o Cuevas isolou uma bola, batendo pênalti. Aliás, não dá para entender por que o Guerreiro não jogou aquele jogo.
Pois é.
Era o jogo que estava valendo a classificação.
É. O jogo que o Peru tinha que ganhar era aquele.
Não sei, o que deu na cabeça dos caras?
Ou seja, ficou esse tempo todo pra ligar só dois jogos.
É, mas não, coisa que acontece, né? Igual, por exemplo, o Dybala ser banco no time da Argentina.
Aí então, a história...
Coisas que acontecem só...
Não, mas aí
a história é um
isso
pouquinho
é diferente. Exato, seria igual se o Messi ficasse no banco da Argentina, porque o Guerreiro é o melhor jogador de toda a história desse time do Peru. Os caras botaram ele no banco. E assim, se fosse jogado só dois jogos, igual o Salah... O Salah jogou os dois jogos que o Egito tinha chance de ganhar. Aí beleza. Mas aí você vai deixar o Guerreiro para enfrentar a França e não vai enfrentar a Dinamarca? Eu não consegui entender isso.
Na verdade, tinha que colocar ele para jogar contra a Dinamarca para ele descansar contra a França, né? Porque o Peru não ia ganhar da França de qualquer maneira. Então,
é assim. Pois é. E até podia ter ganho, né? Mas sim, um negócio que a França se apertar é melhor que...
Pois é. Improvável.
E nesse grupo aqui nós tivemos o jogo França e Austrália, que foi a primeira vez que o VAR foi usado na história das Copas, que fatalmente foi um momento histórico do futebol. A gente até fez um tweet lá baseado no que o impedimento falou, aliás, nós sempre fazendo mexendo impedimento aqui, porque é bom.
Nós temos que trazer esses caras aqui um dia para participar com a gente.
Hein? Temos, só sobre futebol latino, nós vamos fazer um especial com eles. A França fez o primeiro gol em Copas, estava na primeira disputa por pênaltis, fez o primeiro gol de ouro, foi o primeiro time que teve um gol validado com a tecnologia de gol e foi o primeiro gol possibilitado pelo uso do VAR. Ou seja, se inventarem alguma coisa, você pode assistir o jogo da França que vai ser usado.
Time
de vanguarda,
né?
Pois é. E também teve o Pogba fez um gol, tiraram o gol dele no dia seguinte, que eles reviram o lance e viu que foi gol contra.
Viram que foi gol contra? Não, deram gol contra. A FIFA tem uma regra de gol contra muito esdrúxula.
Eu queria comentar ela depois também, que tá ruim mesmo, viu? Muito bem, nesse grupo acabou que a Austrália, que não jogou bem jogo nenhum, mas é difícil demais fazer gol na Austrália. E eles ainda cavam o pênalti muito bem, né? Quase que a Austrália consegue classificar. Se ela tivesse ganhado o Peru, por exemplo, ela teria ficado só um ponto atrás da Dinamarca. Aí você vê, né? A Austrália conseguiu empatar com a Dinamarca. Se o Peru joga com o Guerreiro, cara... Ah, não.
Ah.
Enfim, adiante. Vamos para o próximo grupo. Agora nós vamos falar mal. Quer dizer, nós vamos especular sobre o grupo D. Que grupão, hein? Esse aqui, para mim, foi o grupo.
Esse foi o grupo da decepção.
Decepção por conta de quê, cara?
O Conde que eu queria ver a Argentina eliminada depois daquele vexame.
Ah, não, velho, mas eu gosto dos times grandes passando para as oitavas para ter mais jogo bom.
A gente não pode se dar ao luxo de torcer contra uma Argentina e França abrindo as oitavas de final de uma Copa do Mundo.
Bom, tá certo que realmente, né, a gente pode esperar que talvez seja um castigo até maior tomar uma bordoada para a França agora nas oitavas, mas teria um gostinho bem legal ver a gente. A gente não é eliminado da fase de grupo e poder zoar los hermanos.
Não acho que toma essa balaiada toda contra a França também, não. Sei lá.
Eu vou falar com sinceridade. Time que sobrevive da forma como a Argentina sobreviveu, pra mim já é favorito a final, cara. Quando o time passa nessa vacaiação, nessa loucura, ainda mais a Argentina.
Cruzamento de mercado, gol de chute de primeira, com a perna direita, de Marcos Rojo, é isso, boa coisa não foi não.
Isso é sorte de campeão. Tem,
e o carinho São Paulo ali na beira do campo.
Eu vou falar a verdade pra vocês, dois times que não pode passar desse jeito, é a Argentina e a Itália.
É.
A Itália já não tá, mas a Argentina tá passando nesse jeito aí, você pode ficar preocupado. É sério. O que eu queria destacar é a querida Islândia, que depois que Siroca demonstrou apoio a ela, entrou num buraco que não tinha fim.
Siroca Jäger?
Hã?
Siroca Jäger?
O cara teve a coragem de fazer, se bem que eu também falei, né? Então,
sim.
É muito peso, Siroca não dar uma torcida pro time, é muita.
É muito peso até pra Islândia, né?
Nossa.
Mas a Islândia eu gostei, cara. Que a Islândia fez o absurdo de ir para uma Copa do Mundo, né? Que já é muita coisa, se tratando da Islândia. Conseguiu no grupo empatar com a Argentina, cara. Veja bem. Eles conseguiram empatar com a Argentina.
Empatando com a Argentina. Não precisava fazer mais nada, né?
E chegou aos 40 minutos do segundo tempo com chance de classificar.
Sim.
Porque se ela fala assim, quando estava 1-1 contra a Croácia. Eles meteram uma bola na trave antes de tomar o segundo gol. Se eles marcam o gol, olha a Argentina ganhando e sendo eliminada no saldo de gols da Islândia, cara. Veja se pode.
É, infelizmente, Ragnar e seus leitãozinhos não conseguiram passar da Nigéria, né?
Foi esse que foi o X da questão. Se a Nigéria avacalhou. A Nigéria primeiro tomou uma coça da Croácia, né? Aliás, que jogo feio, viu? Se a Croácia quiser jogar bem, tinha feito 10 na Nigéria. E
a Croácia também, eu acho que pode, sei lá, surpreender. Sim. Ter uma campanha.
Quartas de final, pô, pra mim é garantido. Não, já.
Com certeza. Eu acho que dá um calor desgraçado na Espanha. Viu?
O time da Croácia é bem bacana, eu gostei de ver.
O meio de campo deles é muito bom.
É.
E também que é o centroavante preferido dos caminhoneiros, né?
Pode falar, velho. Nós não entendemos, não.
É,
eu entendi.
Ah, é o Ribic.
Como é que é?
Ribic. Ribic. Centroavante preferido dos caminhoneiros.
Mas o Modric também, cara. Oh, o cara joga bola demais. Pelo amor de Deus.
Aqui, só pra você ficar sabendo, o El Pronunciador tirou uma dúvida de anos que eu tinha. É Modric, Rakitic. A sílaba tônica é sempre a primeira desses croatas aí. O único que não muda é o vida. O vida é vida mesmo.
Não, vida, a vida é uma só.
Onde você checou essas informações, Bruno?
Vou deixar o link depois na postagem. Chama El Pronunciador. É um site que o jornal Marca fez com nativos de cada país. Ensinando a falar o nome dos seus jogadores.
Ó, oh, que interessante, hein?
É muito louco, cara. Eu vou deixar o link depois, que é muito bom. É bom até pra você ver o nome dos caras da Polônia, que a gente sempre vai falar errado.
Ah, não. Tem possibilidade nenhuma de falar aqui de certo.
Como fala muito Lewandowski? Bem.
Não, esse aí é o único que a gente fala certo.
E Piszczek?
Hã?
Lateral direito deles. E jogando Borussia.
Ah, cara, é bem complicado, viu? Depois eu vou te mostrar. É uma loucura, tenho que admitir que é bem difícil. O goleiro, o Tierney, não tem nada disso. Não é nada disso o nome dele. Tierney a gente fala por facilidade. Mas enfim, eu queria lembrar que a Nigéria é ridiculamente freguesa da Argentina. A Nigéria entrou nesse grupo para garantir a classificação argentina igual todas as outras vezes. Muito bem. E a Argentina, os caras falam do Messi, até carrinho no último jogo ele deu. Tá todo mundo xingando o Sampaoli que ele não treina o time, e o time lá vai. E como é que os caras vão pra Copa do Mundo, velho? E não leva um goleiro, não leva jogador de defesa, deixa o Kahneman no Grêmio. Ah, oh, meu Deus.
É.
Grupo E, o grupo do Brasil. O Brasil passou em primeiro com 7. Suíça ficou com 5, a Sérvia com 3 e a Costa Rica com 1. Falar bem a verdade para você, o Brasil, se ele não fosse enrolado nas próprias pernas, ele tinha passado muito fácil desse grupo.
Sim. O jogo contra a Suíça não estava difícil do Brasil ganhar com tranquilidade aquele jogo.
Eu acho que foi mais ansiedade do time, né? Ansiedade, é muita pressão que a mídia coloca, né? E eu notei isso, eu assisti no jogo, eu notei a ansiedade do time em finalizar, principalmente em finalizar.
Principalmente depois que tomou o gol, virou um Deus nos acuda pra atacar ali o resto do jogo, né? Foi um boi danado.
Destaque pro Coutinho, que jogou muita bola nos três jogos, aliás.
O Couto tá esmirilhando.
Na minha opinião, ele tá sendo o craque da seleção.
Isso aí, exatamente.
Com certeza.
É o mais destacado de todos, é ele, sem a menor dúvida.
Com certeza. Sim, pode falar.
Não, pode falar.
Eu ia só complementar que foi até uma surpresa para mim. É, questão do Felipe. Não surpresa, porque ele joga muita bola, né? Mas eu falo assim, a surpresa dele tá jogando. Eu acho ele o jogador mais tranquilo, né? Digamos assim, dentro de campo nessa questão de pressão. Eu acho que ele tá simplesmente jogando futebol, né? Eu acho que não tô vendo ele igual, por exemplo, o Neymar. Eu tô sentindo uma vontade de mostrar para quem tá assistindo que ele é bom ainda. Aquela imaturidade que acompanha ele até hoje.
Neymar,
e que só atrapalha o futebol que ele tem.
Tá frangalhos fisicamente.
Tá indo na base da pressão mesmo.
Eu acho que o Coutinho só não é afirmativamente a referência da seleção hoje, porque ele é um jogador assim, mais tímido. Se ele fosse um jogador mais extrovertido, né? Ainda mais hoje com essa questão de rede social, da imagem extra-campo, né? Se ele vendesse mais, ele seria o 10 da seleção brasileira. Que na minha modesta opinião, falando de função, quem é o 10 da seleção brasileira é Felipe Coutinho. E isso não é demérito nenhum para Neymar, que na minha opinião é o 11.
Mas o negócio é o tal do cara que queria ficar com a 10, né? Aí é outra história.
É, outra história.
Mas eu queria destacar também que...
Mas sim, igual eu tava falando, né? Sim, igual eu tava falando. Na minha opinião, é mais a questão disso mesmo, né? De mídia social, de mais exposição. Por isso, não só, né? É lógico que tem a questão do Neymar, né? Ele, eu quero a 10. Mas por que que ele tem voto, assim, de Minerva, por assim dizer? Justamente porque o extra-campo dele dá mais do que falar do todo Coutinho. Porque se não desse tanto assim mais do que falar do todo Coutinho, eles iam falar assim: Neymar, 10 é Coutinho, ele é meio de campo, você é um ponta, atacante, ponta de lança muito violento, camisa 11, pronto, acabou o Zé Felipe.
É isso aí, tem um fator mesmo. E
outra coisa também que eu só queria ponderar também antes da gente passar, né, aproveitando que é o grupo do Brasil, falar duas coisas. O Fagner, nesse último jogo, calou minha boca. Né, eu gostei da atuação dele. E outra coisa que me surpreendeu foi a substituição do Marcelo, entrou o Felipe Luiz, e que, pra mim, jogou melhor do que o Marcelo. O Marcelo não me convenceu nessa fase de grupo.
O Felipe Luiz, ele não marca, ele só marca, né? Então eu acho que ele é um bom jogador para você quiser fechar seu time, igual o Fagner. O Fagner você não precisa contar com ele no ataque, que é um peso morto. E eu nem levaria ele para a Copa, mas ele não está comprometendo. Mas o Brasil também, depois que teve esses pepinos aí, não foi apertado também não. Igual o Alisson, até agora ninguém apertou o Brasil para a gente saber se o Alisson tá em bom momento, apesar de eu achar que tá.
A primeira defesa que o Alisson fez foi no segundo tempo do jogo contra a Sérvia, uma cabeçada do Mitrovic, que foi em cima dele também.
Pois é, ué.
Mas eu falo assim, também é bom, eu acho, a gente pensar em questão de fazer eles jogarem, né, para ganhar confiança, pro, né, até a questão de marcar o gol, de ganhar da primeira vitória do time, de participar da primeira vitória, faz parte da construção né?
E outra, a partir de agora, vai crescer mais essa necessidade de a gente fazer um gol e fechar o time, lacrar lá atrás e ficar até no final do jogo tomar pancada e não deixar o time adversário jogar. E agora não vou começar a enfrentar time grande aí, eu tô cutelado aí agora. Véio. Nós caímos numa chave muito difícil na Copa do Mundo. Isso vai ser importante a partir de agora.
Uhum. Pois é.
Talvez, assim, tirar o... Vamos fazer um exercício aqui de forçação de barra, talvez, aqui. Talvez tirar o William, colocar o Felipe Luiz, mandar o Marcelo pro meio e deixar o Felipe Luiz fechando a lateral ali, segurar o jogo até no final, entendeu? Fazer um esquema desse.
Até porque Copa do Mundo tem isso, né, velho? Você não vai com o time e fica com ele assim até o final.
Copa do Mundo, quem ganhou dando show foi 70 só. De lá pra cá não tem como ganhar dando show, não.
E detalhe.
E depois de Pro Evolution Soccer, é o antigo Win Eleven nunca fez tão sentido escalar um lateral lá na frente, né?
Pois é. Eu não sei, o meu medo do Tite é só esse. Eu não sei se o Tite está preparado para mudar as convicções dele, sabe? Tipo, ah não, vou jogar com você na lateral. Ah, não tem coragem de arrancar um, por exemplo, arrancar um cara no meio e te mandar para o meio e botar um cara para fechar aqui. Sinceramente, não sei se ele vai fazer isso não. Mas é aquilo, né?
É do feitinho,
tem que saber, né, se ele está preparado.
Mas que vai ser necessário em algum momento, com certeza vai.
Com toda certeza. Muito bem, para encerrar esse grupo, né? Tem que citar também o jogo treta da Copa do Mundo, Suíça e Sérvia. Aliás, grande Chaka e o Shaqiri estão jogando muita bola, viu?
Então,
temos que dizer. E foram multados, comemoraram o gol. Eles comemoraram.
Com a referência albanesa?
Exatamente, com a águia de duas cabeças que está na bandeira da Albânia, que a Albânia reconhece o Kosovo, que é o país de origem das famílias dele, e a FIFA os puniu por isso, por fazer incitações políticas. O pessoal na Sérvia ficou muito puto. E Copa do Mundo é isso, cara, é muita treta política envolvida.
Inclusive, quem pagou a multa foi a Federação do Kosovo, fez uma vaquinha na internet e angariou o fundo para pagar a multa deles. Eles não vão precisar pagar. Né?
Que massa, hein?
Você viu tanto que isso foi importante para a sociedade kosovar.
Porque o mundo todo falou sobre o Kosovo, sem ele ir para a Copa.
E eu, engraçado, o pessoal da Globo falando que eles estavam fazendo o símbolo da Pomba da Paz.
Eu não consigo vai falar da Globo, não, velho. O pior não é isso, não, velho. O pior é no jogo do Brasil, cara. Os caras falando que o Rodolfo embarca nessa, não tá aqui pra se defender, não, mas eles falando que foi pênalti aquele lance do Neymar contra a Costa Rica, ele mergulha no chão, velho. Os caras falando, não,
Gabriel,
tô vendo
Jesus
aqui.
Contra a Suíça ainda cabia discussão ainda, agora aquele do Neymar, né? Contra a Costa Rica, Jesus amado.
Não, e a imagem mostrando ele simulando, os caras falando, não, mas olha lá, pênalti. E o Rodolfo concorda com eles, eu tô aqui minha crítica à figura do seu Rodolfo. Aí nesse grupo também teve um pênalti, um gol contra bizarro, que é a bola do Brian Ruiz, que bateu na trave, nas costas do Sonny, ele foi pro gol, deu um gol contra do goleiro. Essa regra é muito bizarra, velho.
Uma coisa eu tenho certeza, né? Vocês falando dessas gafes globísticas, né? Na Rede Minas não tem isso, não.
Tem não. Lá não acontece. E a gente conversa fiado pra caramba, né? Avacalhei a Islândia. Se eu fico calado, aliás, falar em avacalhar a Islândia, pouco tempo antes do jogo do México, eu cravei lá que eu ia apoiar o México, mas desisti. Foi a conta, viu? Quase que deu certo. Quase que pega isso, viu? Faltou isso aqui. Grupo F da Copa do Mundo. O grupo mais louco que teve. Esse aqui, gostamos. Esse aqui, a gente tem que... Tem uma piada que é muito boa, que eu acho que é importante a gente falar, que ela, apesar de uma piada, né, uma zoeira assim e tal, ela esclarece bastante o grupo. O México ganhou da Alemanha, a Alemanha ganhou da Suécia, a Suécia ganhou do México, o México ganhou da Coreia, e a Coreia ganhou da Alemanha. Então a Dilma estava certa. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder no final. Foi isso que
futebol, cultura e política. A gente vê por aqui.
Exatamente. Vamos recapitular esse grupo. Na estreia tá todo mundo nó. A Alemanha vai estrear na Copa. O que que aconteceu, Glauber?
1-0 para o México. Fora o baile, né? Que o México jogou muita bola naquele dia.
O Juan Carlos Osório, o professor Osório, escalou o time para matar a Alemanha no contra-ataque. O problema é que o México errou gol demais.
Era para ter sido uns 3-4-0 para o México.
Aí teve Suécia e Coreia do Sul, um jogo horroroso. Mas aí o VAR captou um pênalti a favor da Suécia. O Grankvist, zagueiro, bicudou a bola pro gol e fez o gol da vitória.
Esse jogo foi tão desgraçado que foi segunda-feira de manhã.
Exatamente. Totalmente errado desse jogo, velho. Mas enfim, feito isso, a segunda rodada teve o primeiro jogo dos mexicanos contra os coreanos. Aliás, o México passeou sobre a Coreia também. Ganhou de 2-1 porque o Son acertou um bicudo no ângulo no final do jogo.
E era para ter feito mais gol também e não fez, né?
É para ter ganhado uns 3-4.
Depois você solta esses gols que não fez. Né?
Exatamente. Essa vitória do México colocou a faca no pescoço da Alemanha. Porque se a Alemanha perdesse para a Suécia, ela estaria fora. O que, que aconteceu? 1-0 para a Suécia no primeiro tempo. Gol daquele... Como é que era o nome do cara que fez o gol?
Toivonen.
Esqueci o nome dele. Toivonen.
Toivonen.
E aí teve o tal do pênalti no Beck, que todo mundo reclamou. Sinceramente, eu não acho que foi pênalti do Boateng até agora.
Não consigo enxergar pênalti naquele negócio ali de jeito nenhum.
Todo mundo xingando, falando que o VAR não serve pra nada, mas eu não vi pênalti ali, sinceramente. Mas enfim. Aí a Alemanha se desesperou, não. Continuou lá naquele toque me voe dele, naquele lance todo. O Marco Reus jogando muita bola, empatou o jogo de joelho. A Suécia perdeu os 3-4 contra-ataques para matar o jogo. E quem não faz o quê, o Manelso?
Toma.
Última bola do jogo. Falta para quem, Secrete?
Toni Kroos, Alemanha.
Resultado.
Caixa.
Cara, que frieza, eu acho que foi a...
num ato de muita coragem do Toni Kroos de mandar aquela bola direto pro gol, né? Porque aquilo ali é a clássica cruzar para confusão na área e seja lá o que Deus quiser.
Sinceramente,
nós temos que dar créditos a quem merece os créditos, né? Na verdade, aquilo ali, Toni Kroos, naquele lance exclusivo ali, ele não passa de um bom discípulo de Georgian de Arrascaeta, que quase fez um olímpico nessa Copa do Mundo, hein?
É até importante você ficar quietinho no banco de reserva para ninguém ver jogando. Quanto menos ele aparecer, eu tô achando melhor. Mas aí, cara, aquela virada alemã, eu tenho que admitir, ali eu torci para a Alemanha. Naquele pequeno lapso de tempo ali, eu tava torcendo para a Alemanha. Porque eu achei que ia ser um momento histórico da Copa e de fato foi, viu?
Naquela falta ali, Bruno, tinha, apesar do que eu falei aqui, que era um ato de coragem do Kroos de mandar direto, tinha duas coisas que dava muito claramente a noção de que ele ia bater aquela bola direto pro gol. O que me leva a falar que foi até um pouco de erro do goleiro do Suécia. Primeiro, o Neuer não foi pra área. O Neuer já quase não gosta de ficar adiantado. Na última bola, uma falta de lado, o Neuer fatalmente iria para a área se eles não tivessem a intenção de mandar a bola para a confusão. E outro foi o Marcos Reus ali do lado, né? Porque que o Kroos fez? Ele deu uma roladinha pro Reus, o Reus parou a bola e o Kroos bateu direto pro gol. Essas duas coisas, o Neuer não ter ido e o Reus ali do lado, deixou claramente assim que ele ia bater pro gol. O goleiro tinha que pelo menos ter se preparado para essa situação. E o goleiro foi totalmente surpreendido, né? O goleiro da Suécia foi pego de calça na mão, coitado.
Ah, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. É, aquilo ali foi um baita de um vacilo mesmo.
E foi um jogaço como um todo, né? O jogo como um todo foi muito doido. Esse
surpresa, né?
Espetacular. É, eu não achava que o jogo ia ser tão do jeito que foi.
Foi muito doido.
A Alemanha nos brindou com bastante jogos dois também, que a última rodada também contra a Coreia, eles tomaram uma precatada muito maluca também, né?
Cara, e o pior, só até os 40 minutos, tava todo mundo esperando o gol da Alemanha, que ia classificar a Alemanha.
Em algum momento ia sair.
Inclusive, eu tava esperando isso, não tive a oportunidade de ver esse jogo, eu estava trabalhando, mas eu tava ouvindo o jogo, e aí um colega meu comentou comigo, né, que o pessoal tava muito afoito, falando que a Alemanha não tava jogando bem, e ele tinha relatado ainda o que aconteceu no jogo da Suécia, tipo assim, no último lance, a Alemanha foi lá e pá. Então, ele falou a mesma coisa comigo, esse pessoal acho que não entende futebol, que a Alemanha é um time frio, tá cozinhando, quando chegar na hora do vamos ver, ela vai lá, acha um golzinho, e morreu Bahia, né? Mas acabou que dessa vez falhou, né?
Não, tem que ressaltar o México. Como que o México fez aquilo?
O México no modo shuffle totalmente, né? Time do Osório na acepção da palavra.
Exatamente, cara. Não pode, cara. Sabe, você ganha os dois primeiros jogos errando aquele monte de gol que eles erraram. você tolera. Agora, você chega na última rodada. Você apanha de 3 a 0, correndo o risco de ser eliminado igual eles, ainda deixando a classificação na mão da Alemanha do jeito que eles deixaram, não pode. Eu desculpa, mas não pode, não.
Foi muita sorte, é isso que eu ia comentar, né? Porque, olha, a Alemanha, o saldo dela ficou menos 2, né? Mas, tirando a parte, se ela ganhasse de um gol, né, de diferença da Coreia, o saldo dela subiria, o México ficaria com menos 1, né, igual ficou, seria desclassificado o saldo.
1-0 para a Alemanha ali, o México ficava de fora.
É muito arriscado. Não,
se a Alemanha acerta o gol ali naquele lance, qualquer lance daqueles lá, estava resolvido. Não precisava fazer mais nada.
Como diz o outro, deixou muito, mas muito na loteria, né?
O time do Osório é esse aí, gente. É o time que vai ganhar da Alemanha, jantando a Alemanha, que nem o México fez, não de, né, de colocar a Alemanha na roda, mas de propor um tipo de jogo e ser perfeito naquele jogo, igual o México fez contra a Alemanha. É o mesmo time que tomou de 7 pro Chile dentro de casa, praticamente, na Copa América Centenária.
Pois é.
Então, assim, é totalmente normal de chuva.
Muito bem. E acabou que a Coreia fez a festa da turma aí, viu? Que aquela reta final daquele jogo foi muito louco. Até a falha do Neuer foi engraçada. Se bem que eu acho que ele fez certinho. Ele tinha que estar ali mesmo naquela hora.
A obrigação dele era estar ali mesmo, tá certo.
Mas enfim, né? O estrago já estava feito. Um grupo insosso foi o grupo G. O grupo, aliás, tem que falar um pouquinho das estatísticas negativas da Alemanha, que eu acho que a gente tem que pontuar isso também.
Com certeza.
A Alemanha entrou para o fatídico grupo de países campeões, atuais campeões, que caem na primeira fase. Juntou-se ao Brasil, a Itália, que em 50 caiu na primeira fase sendo atual campeã, ao Brasil, que em 66 caiu como atual campeão, a França de 2002 e os três últimos, a Itália de 2010, a Espanha de 14 e a Alemanha agora em 18.
Só dá um desconto aí para a Itália em 50, Bruno, porque a Copa anterior a 50 foi em 38, e nesse meio tempo aí teve só a Segunda Guerra Mundial, a Itália foi só dizimada, né? Então
exatamente.
Faz sentido que a Itália não passasse na primeira fase em 50.
Até porque não era a Itália. Não era a mesma geração.
Pra falar a verdade, a Itália não devia nem ter disputado aquela Copa. Mas...
Então, se eu não me engano, apenas de campeões mundiais, assim... De campeões mundiais, né? Apenas Uruguai e Argentina que não fizeram a pífia campanha de ser campeão numa edição e eliminada na fase de grupo da edição seguinte.
E a Inglaterra.
A Inglaterra também não.
Só os três. E vale dizer também que a Alemanha nunca tinha sido eliminada na primeira fase desde que criaram grupos em Copas do Mundo. Que a única vez que ela caiu na primeira fase foi em 38, que era mata-mata. Muito bem. Adiante, grupo bem insosso agora. Chegamos ao grupo F. Não, grupo G. Chegamos ao grupo G da Copa.
Gente, geração belga.
Ah, olha isso aí. Os belgicanos terminaram com 9 pontos, a Inglaterra com 6, a Tunísia com 3 e o Panamá com 0. Mas o Panamá pelo menos fez gol, velho. Já fiquei satisfeito.
O Panamá fez o mesmo número de gols que a Alemanha na Copa do Mundo. Durma com isso.
Você vê como é que a vida é hostil, viu? Mas aqui, e o pior, cara, quem fez o gol foi o Balói. Você lembra do Balói, né? Do Grêmio?
Eu não lembro.
Eu lembro. Ele caiu com o Grêmio em 2003. 2003 ou 2004.
Mas ele era bem.
2004. Ele tava na Batalha dos Aflitos também. Ele ficou uns 3 ou 4 anos no Grêmio. Ficou muito tempo lá.
Gente, jogador panameño no Grêmio. Isso é novidade.
Depois ele foi para o Atlético Paranaense. Jogou mais uma ou duas temporadas no Atlético Paranaense.
Não, é novidade para você que já é antigo, né?
Inclusive, naquela época do Grêmio, tinha um outro jogador do Panamá também. Não sei se você vai lembrar disso, Bruno. Tinha dois panameños no Grêmio. Era um cara que jogava no meio de campo.
Eu lembro que tinha um outro. E o outro eu não sabia que era panamê. Eu descobri por causa do Balói, que eu fui olhar e falei, uai, tinha outro? E eu jurava que aquele cara era uruguaio. Só que eu não vou lembrar o nome dele. Eu tinha certeza que o camarada era uruguaio.
Tá explicado por que o Grêmio caiu em 2004, né?
Mas foi merecidíssimo. Fez muito bem cair.
A foto da apresentação agora, do Balói é ele com a camisa do centenário do Grêmio de 2003. É bonito, inclusive,
Pois é. E a Tunísia acabou que ganhou na última. Deu um calor na Inglaterra no primeiro jogo. E ganhou no último agora contra o Panamá. E saiu da fila, igual a Arábia Saudita, só que a fila da Tunísia, apesar de ter menos jogos, aliás, tem um jogo a mais, né? São 13 partidas que eles não ganhavam. Mas a Tunísia não venceu desde 78. São 40 anos sem ganhar jogo em Copa. Detalhe, ela ganhou o primeiro jogo dela em Copa. Foi ganhar só agora.
E venceu quem?
Poderosíssimo
primeiro jogo. Panamá, né?
Ah, tá, no primeiro jogo. Primeiro.
O México.
Ninguém.
Tunísia venceu o México?
De 3-1. Em
78 o México não é
Tunísia, isso,
não.
Pois é.
A noite vai ser pequena em Tunis hoje, né? Nós estamos gravando no dia da última rodada, do final da primeira rodada. A noite está sendo muito louca lá em Tunis, hora dessa.
Com toda certeza. O pessoal deve estar alucinado lá. Mas aí, esse grupo aí, essas goleadas da Bélgica, da Inglaterra, o que, que teve de bom? O que, que vocês querem destacar disso
apenas
aí?
Apenas e tão somente o grupo protocolar, né? Todo mundo cumpriu o protocolo ali. Inclusive, esse Inglaterra e Bélgica hoje foi uma pelada desgraçada. Um jogo que eu tava postando alguma coisa por ele, mas do jeito que a coisa se desenhou, acabou que o jogo foi muito ruim, porque esse grupo foi o último grupo a se resolver. E já tinha aquele esquema de quem ficasse em segundo nesse grupo ia cair para a chave mais fácil da semifinal. Já estava tudo bem desenhado ali. Aí ficou um jogo muito insosso, né? Teoricamente, esse jogo aí da Inglaterra e da Bélgica era o jogo para fazer ou a Bélgica ou a Inglaterra ser o líder do grupo para ir com moral para a outra fase. Porque no grupo H não vi ninguém muito de muita força, né? Assim, para disputar com eles nas oitavas. Então, o jogo ia ter um outro colorido, mas a coisa se desenhou mal, o jogo foi uma pelada e o grupo foi só um protocolo. Mais nada.
Foi.
Ah, como diz o outro, concordo em gênero, número e grau com você, Glauber. E, sim, eu ainda tive a esperança, né, antes de dar uma apurada, né, de que ia ter um jogo interessante entre Inglaterra e Bélgica, às vezes para... como um teste, né, para pegar um jogo mais cascudo para as oitavas de final, eu acho que seria interessante se o cenário fosse um pouco diferente. Se quem ficasse em segundo lugar fosse para a chave do Brasil,
isso,
e quem ficasse em primeiro lugar pegasse a chave mais fácil. Aí eles iam ser obrigados, digamos assim, ajudar um pouco mais para pegar uma vantagem. Né?
O secreto.
Se fosse
sorteio, né, a definição das oitavas de final, esse jogo, o pau ia quebrar desembolado hoje. Não é muito. Não que eu esteja querendo que seja sorteio. Acho que a forma de disputa da Copa do Mundo é boa, apesar de ocorrerem coisas como esse Inglaterra e Bélgica hoje, ou o França e Dinamarca de dias atrás. Mas se tivesse sorteio para definir o emparelhamento das oitavas de final, ia sair sangue nesse Inglaterra e Bélgica.
Aí serviu para ter dois caras disputando a artilharia, né? O Lukaku e o Harry Kane.
Pois é.
Um com 4 e o outro com 5. Aliás, o Harry Kane foi um dos dois que fez hat-trick nessa primeira fase. Teve o Cristiano Ronaldo contra a Espanha e ele contra o Panamá.
Dois caras que ficar para nós sabem fazer gol, hein? Todos. Harry Kane pois é muito bom.
Vamos retificar. Harry Kane não, né? Harry Kane.
Harry Kane, exatamente. E se ele tivesse jogado contra a Bélgica, talvez ele tivesse feito mais gols, viu?
Nem ele, nem o Lukaku. O
Lukaku, às vezes, também teria feito gol.
O Lukaku não ia chutar a bola lá atrás para a bola voltar na cara dele. Com certeza que ele não ia fazer isso.
Batshuayi tem a pior pontaria da Copa, ou a melhor, a gente tem que saber. Ele errou uns 20 gols contra a Tunísia.
Ele errou uns 30 gols contra a Tunísia.
Às vezes, ele lucrou, gente. Às vezes ele lucrou com a indústria de memes. Às vezes foi tudo uma jogada de marketing.
É capaz. Muito bem. E findado esse grupo, chegamos ao grupo H, que foi até um grupo movimentado, mas eu fiquei surpreso com o Japão, cara. O Japão demitiu o técnico faltando um mês para a Copa do Mundo, remexeu tudo lá e classificou.
Eu fiquei impressionado de ver o Japão jogar, principalmente contra a Senegal, cara. Porque contra a Colômbia, o Japão
foi,
ganhou ali, mas é assim, a Colômbia teve um expulso com 3 minutos, né? O jogo foi totalmente enviesado por uma análise específica do cara expulso com 3 minutos. Agora, Japão e Senegal foi um jogaço, velho. Foi um belíssimo jogo de futebol. Fiquei impressionado. Foi 2-2, dos mais legais dessa Copa do Mundo.
O Nagatomo jogou muita bola aquele dia.
Os dois times atacando, né? Os dois times querendo ganhar. Foi um jogo muito doido.
Agora, eu queria ter visto é o seguinte, aquele jogo da Colômbia ficou 3-0 para a Polônia, em cima da Polônia, né? Se tivesse ocorrido um empate ali, tanto Colômbia quanto Polônia entrariam na última e derradeira fase com chances de classificação.
Sim.
Aí eu acho que ia ser mais interessante ainda.
Na verdade, a Polônia ela tinha que ter ganho de Senegal, né? Do jeito que pintava a Copa do Mundo antes do início da participação da Polônia, eu tinha a impressão que a Polônia conseguiria um resultado melhor contra o Senegal do que contra a Colômbia. É, contra o Senegal foi 2-1 para Senegal, eu já vi que a Polônia não ia conseguir classificação de jeito nenhum. Eu acho que a Polônia não tem time para ganhar da Colômbia, nem aqui, nem na China.
Pois é. O time da Colômbia, assim, tem algumas peças bem interessantes.
Sim, é um time muito chato de enfrentar.
O negócio deles é que depende do dia também.
Eu acho que a Inglaterra pegou um rabo danado. Um rabo danado não, mas pegou o mais difícil dos adversários que ela podia pegar. A Colômbia é o time mais qualificado desse grupo H.
Parece que até de propósito, né? Preferiu arriscar nesse confronto agora para pegar uma fase mais soft depois.
E o Senegal quase passou, né? O fato com a Colômbia perdeu de 1-0.
Na verdade, foi nos cartões amarelos, né? Ele perdeu a classificação.
Primeira vez na história das Copas que classifica alguém por ter menos cartão amarelo.
Quase que aconteceu isso também com Bélgica e Inglaterra, que decidiriam. A Inglaterra chegou na última rodada liderando o grupo porque tinha tomado menos cartão. Se o jogo terminasse empatado, a Bélgica ia ficar em segundo porque tomou mais cartões. Nos outros jogos eu tomou mais cartões hoje também. A Bélgica tomou uns 3 ou 4 cartões amarelos.
Nossa!
Uma tomação de cartão que eles arrumam também.
Não consigo entender por quê, porque assim, contra dois times fracos, contra a Inglaterra, que não estava afim de jogar, eles conseguiram tomar esse tanto cartão amarelo.
É um time muito novo, né? Um time novo.
Imagina um jogo mais puxado.
E que eles atacam muito também. Aí quando perde a bola, tem que fazer a falta para matar o contra-ataque, senão vai.
Muito bem. Mais alguma consideração?
Não, vamos para loucubrar sobre as oitavas de final agora, né?
Exatamente. Oitavas de final. Confrontos. Vamos falar sobre eles. Muito bem. Vamos ter de cara assim, jogar assim, primeira chave no sábado, um França e Argentina e um Uruguai e Portugal. O que vocês esperam?
Bruno, posso falar uma... Eu estava pensando numa coisinha antes de entrar no podcast. Na verdade, hoje eu estava pensando, matutando uma coisinha, né? Posso dar uma palavrinha? Tem a ver com Copa do Mundo, né? Com os playoffs, mas tem a ver com outra coisa também, né? Como a gente está respirando só Copa do Mundo, mas eu costumo falar um pouco de NBA, eu achei uma coisa assim, um exercício interessante, uma brincadeirinha interessante, de tentar comparar os times do playoffs agora da Copa do Mundo com os times de playoffs da NBA. Sim, como não tem tanto time assim tão bem falado por aqui da NBA, fica difícil a gente detalhar 16 times, né? E falar, mas eu vi algumas características assim, incomuns que me chamam a atenção, né? Apesar do esporte não ter nada a ver. Mas, por exemplo, essa Bélgica aí, eu acho que ela parece muito com o time do Philadelphia 76ers. Se você for parar para você pensar que é um time que é tido como um time jovem e que tem um grande potencial pela frente, né? Eu compararia a Espanha com o Golden State Warriors, que é um time mais tarimbado, que tem mais estrela, né? Eu acho que a Espanha vem com um quê de favorito a levar essa Copa também, apesar de que eu não gosto. Isso é outro fato que, na minha opinião, é incomum, que eu acho que o pessoal já está cansado de Golden State Warriors ganhar na bola laranja. Eu acho que a galera não está muito afim de que a Espanha ganhe essa bagaça, não. Mas essas são algumas coisas que eu vejo em comum, né, em Espanha e Golden State Warriors. Uma outra coisa que eu achei em comum também, a seleção da Argentina. Te dou uma chance para você comparar. Com quem que você acha que compara a seleção argentina, Bruno?
Vamos chutar aqui Boston Celtics?
Não, Boston Celtics tem um outro timezinho que está, na minha opinião, está um pouco mais parecido com...
Você quer um Boston time zoado que tem um jogador...
Ah, acertou!
É o time da Conferência Leste, hã?
Acertou! É. Eu comparo a Argentina ao poderosíssimo Cleveland Cavaliers. O Messi é o LeBron James da, digamos assim, do futebol, né? Não da Copa do Mundo, que infelizmente ele não está jogando, que joga no Barcelona na seleção. Nunca jogou, né? Mas, se você for parar para você pensar que o camarada olha para um lado, vê mercado, olha para o outro e vê rorro, é comparável o cara olhar para um lado e ver J.R. Smith e olhar para o outro lado e ver Kyle Korver e companhia, né?
Então, olha, assim. J.R. Smith é melhor que o rorro, tá? Fala mal dele, não.
Adiante. É, mas ele é meio malucão, né? Já que você fala do Boston Celtics, eu considero o Boston Celtics do futebol a seleção canarinho, mas por conta de sim, do que eu acho, na minha opinião, o ponto forte do Brasil hoje, apesar daquele frenesi com o Neymar, eu acho que o ponto forte da seleção está no banco. O Tite, que sim, quer ser aquele, quer não, depois que ele foi para a seleção mudou da água para o vinho, mudou de postura, teve uma postura mais assim, digamos assim, mais vitoriosa, né? Porque ele arrumou a casa. E no Boston Celtics, um grande responsável pelos resultados, na minha opinião, é o Brad Stevens, que é o homem do banco também. Por isso que eu comparo a seleção brasileira com o Boston Celtics. Portugal, eu acho que Portugal tem muito de Spurs, San Antonio Spurs. Só que tem um detalhe, né? San Antonio Spurs, esse ano, né, o Cristiano Ronaldo deles, infelizmente, não jogou muito, né? Machucou demais da conta. E por que que eu boto... Ah, vai falar que o time do Spurs é ruim? Não, não é que o time do Spurs é ruim, não. Porque o time do Portugal também não é ruim, igual o time argentino. Que, na minha opinião, como o Glauber já havia dito em outras oportunidades, o time da Argentina é um catado, né? Pega um cara aqui, pega outro cara ali, você não vê um time na Argentina, né? Portugal, eu vejo um time um pouquinho mais organizado, apesar da CR Setor Dependência, né? Eu vejo um time mais um pouquinho organizado. E, deixa eu ver, a Croácia, eu compararia ela muito com o Houston Rockets, né? Que tem uns dois caras ali mais carimbados, né? E tem mais uns outros carinhas ali que não chega a ser, assim, como diz o outro, coisa garantida demais, dá conta não, mas são pessoas que não comprometem, né? E tem, eu acho que a Croácia tem futebolzinho para surpreender, quem sabe chegar numa semifinalzinha de Copa do Mundo.
Eu não duvidaria. Gostei. Muito
o que
bem.
Vocês acham? Você acha que essas comparações aí...
Eu gostei, eu só não sei se... Eu tenho minhas dúvidas se a Argentina seria o... Se bem que... É, não sei, tem o Di Maria, tem o... Tem um bocado de gente bom ali, mas tem também os Higuaín da vida, então não ficou uma comparação errada.
Agora fica a questão, fica a pergunta. Ah. Quem aí é o Buffalo Bills, meu filho? Me fala.
Ah, isso aí é NFL,
o
né?
Panamá. Vamos adiante.
É bem ponderado, Brunão. Bem ponderado.
Panamazão, velho de guerra. De quem foi a pior campanha entre os 16 classificados? Chuta.
Os 16 classificados.
Fácil, gente.
Da Espanha? Não.
Espanha?
Não.
Pior.
Da Argentina.
Da Argentina, né? Gente. A Argentina classificou devendo dois gols ainda. Nossa. E nessa brincadeira, a melhor foi a da Bélgica. Uruguai e Portugal, quem passa?
Uruguai.
Uruguai.
Acho que Portugal. Todo mundo acha que é Uruguai. Opa, um contra aí, hein? Eu acho que esse aqui tem potencial para ser o melhor jogo de todos essa, de toda
eu
essa fase.
Eu também acho que vai ser. Acho que vai ser um jogaço.
Assim. Vai ser um jogo.
Não me atrevo a dizer que melhor. E França e Argentina?
Argentina com a dor no coração.
França.
Eu acho que a França está com o time mais equilibrado.
Ah, eu acho que a França não está com essa bola toda, não.
A França é melhor que a Argentina em quase todas as variações táticas se arrumar, mas eu acho que vai dar a Argentina. A QT não foi à toa.
Uma bola vazia exatamente. Vai cair no pé do Messi e ele vai resolver.
Ah, eu tô vendo isso. Brasil e México.
Embora o Brasil não ganhe do México nem a pau. O Brasil vai ganhar do México na prorrogação.
México.
É. Vai dar Brasil.
O Brasil ganhou do México nas Olimpíadas agora, na última Olimpíada? Pegou o México, ganhou?
Não. Ele perdeu a final na outra.
Na outra, né?
É, 2012.
Ah, tá.
O Brasil só ganhou o ouro dessa Olimpíada porque não pegou o México. Se pegasse o México pela frente, ia ganhar o ouro.
Os Seven Sixers da Copa do Mundo.
Marcelo Marques da Biquinha.
Opa, e aí?
Segundo Brasil.
Deixaram você sair do museu, finalmente.
Pois é.
Telinho, que quem não sabe, ele entrou no Museu das Matrioscas e por lá ele ficou. Muito bem. Telinho, todo mundo aqui já está achando que vai ser o Uruguai e vai passar para Portugal, menos Manel. Você concorda com?
Uruguai passando para Portugal, concordo.
França ou Argentina?
Sim.
O grande craque da Copa. Portugal é um galo também.
Exatamente, o grande craque da Copa.
Adiante, França ou Argentina?
França.
O que, que é isso aí? Você foi contra o movimento.
Ó, Brasil, né? Se a França passar, o movimento, Uruguai não. E França nas quartas de final, o Uruguai mete 1-0 na França de novo, porque o símbolo da França também é um galo.
Também é um galo. A Rascaeta vai começar agora. Agora que eu entendi isso.
Bom, eu tô achando. Tá com cara de Brasil e Uruguai essa semifinal. Nossa. Vamos lá, Celinho. Brasil ou México?
Passa Brasil apertado.
Na prorrogação.
Agora, Bélgica e Japão.
Bélgica, né?
Aí é mais alguém?
Bélgica com só 20 gols do Lukaku.
Só o Bruno vai botar no Japão.
Você sabe que o Lukaku machucou, rapaz?
Sério?
Isso, o Lukaku machuca, não, meu filho.
Eu acho que ele se contundiu.
Próxima chave, Espanha e Rússia.
Passa Espanha.
Rússia, porque a Lá não vai perdoar o Sérgio Ramos, faça assim, não. Vai ser esse jogo aí. Não sei se vocês estão ter... sabendo.
Ia ser na verdade. Vai dar a Rússia. Já que não vai ser o Egito, vai ser a Rússia que vai fazer o.
Pior que sua torcida vai pesar contra o Sérgio Ramos e um pênalti dado pelo VAR.
Ó, dele. Os dois gols que a Espanha tomou contra o Marrocos foi em cima deles. Você só fica sabendo disso. Croácia e Dinamarca. Croácia, né?
Croácia.
Mas ô Brunão.
Olha a Croácia pingando na semifinal, oi.
É, antes de passar para o próximo confronto também, eu queria só ponderar que você torcer para a Rússia é um pouco pesado, viu? Porque mais forte do que a força de Alá, rapaz, é só o peso que você tem nessa torcida sua, viu? Porque o fecho.
Ninguém torcendo aqui, não. Adiante.
Vou dizer mais, esperto foi a Rússia, que colocou o segundo lugar do grupo dela para jogar no estádio de Moscou, né, nas oitavas de final.
Nós vão até bater nos espanhóis que tentam entrar lá. Suécia e Suíça. Você sempre quis ver esse jogo, um Suécia e Suíça, bem cacofônico. Vai passar a Suíça, né?
Suíça.
Suécia.
Tem convicção. A Suécia tá com o time bem armadinho.
A minha digníssima falou que a Suécia vai ser campeã mundial, hein?
Pois, ah,
tá
aí,
está
apostando
os dados.
Tá.
O Granque vejo batendo pênalti, eu imagino. Colômbia e Inglaterra. Esse aqui, pra mim, é o mais difícil de chutar, viu?
Muito pesado. Eu acho que passa em Inglaterra, mas
seus
assim,
tornadinhos.
Sem convicção nenhuma. Não vou votar na Inglaterra.
Vai ser com aquele gol no final do Kane.
Aquela bola
vai. É, vai ser tipo isso.
Eu acho que vai ser 2-1, viu? A Colômbia não vai deixar de fazer gol na Inglaterra.
Eu acho que vai passar Harry Kane e seus tornadinhos.
É bem possível. Acho que é isso aí, senhores. Inglaterra, acho que vai. Muito bem.
E se Suécia e Suíça aí, o clássico do IDH, né? Porque tá super em vogue aí falar do IDH do país.
No Twitter foi um dia inteiro falando isso aí.
Pois é. E já teve 23 pênaltis nessa Copa do Mundo, hein?
Um absurdo, se eu parar pra pensar.
Pois é.
Um absurdo de bom, né? Que os pênaltis estão sendo dados e os que não são pênaltis não estão sendo dados. Isso é ótimo.
Exatamente. Agora, só tem uns, dois que é questionável só, mas não absurdos.
O que eu não concordo é com a quantidade de gol contra. Porque esse negócio da bola bater no cara se é gol contra, não tô aceitando isso. Teve 9 gols contra.
Muito ridículo.
Mas eu acho que eles vão mudar isso ainda.
Aquela regra antiga que era prudente. Se o cara tiver chutando na direção do gol, é gol do atacante. Se o cara. Se o cara tiver jogando a bola para outro lado e a bola for pro gol, é gol contra.
É só de você ver aquele gol do México, o gol contra do México. Quando você fez aquilo, é um gol contra. O cara mandou a bola pra dentro da área, o zagueiro jogou pra dentro do gol.
O gol do Marrocos, o gol contra do Marrocos, o primeiro gol contra da Copa, aquilo ali foi um gol contra. O cara cruzou a bola pra dentro da área, o zagueiro meteu o cabeção na bola pra. Colocou pra dentro do gol, aquilo ali é um gol contra.
Exatamente. Quem fez mais defesas na primeira fase da Copa? Contando os três jogos.
Com certeza.
Não foi. Foi o Ochoa do México, ele fez 17 defesas.
O goleiro bissexto. Que seja.
Pois é. Eu gostaria de lembrar que na Copa passada, Tim Howard fez 13 em um jogo. Só isso. Sobrevivo, sobrevivo com isso.
E você criticando a geração belga aí, ó, que fez essa loucura com o Tim Howard.
Pois é. Aliás, Tim Howard, mito supremo da defesa americana. O cara, o pior é que até hoje não entendi. Como que ninguém achou isso? Tem o Obama ter o celular do cara e ligar pra ele depois do jogo. Até hoje eu não entendi. Isso é um pensamento que fica também.
Aliás, vestiários de pós-jogo, jogo de Copa do Mundo, hoje o Batiuá, a primeira coisa que ele fez foi twittar a respeito da pataquada que ele fez, né? De mandar a bola na trave, a bola voltar na cara dele.
Nossa. Ah, velho, coitado desse Batiuá, velho. É o mesmo da Copa.
Teve um camarada da própria Bélgica que postou uma foto dele abraçado na trave e falou: os dois estão bem. Esse qual o jogador da Bélgica?
Eu vi esse negócio do Batshuayi postar no Twitter. Logo assim que acabou a partida, tipo, 2 minutos depois que acabou a partida, ele postou no Twitter. A primeira resposta do Twitter foi um cara postando um vídeo, ele chutando a bola bate na trave, volta na cabeça dele, aí a bola fica no lugar da cabeça dele, a cabeça dele sai rolando. O jogo não tinha acabado, os caras já tinham feito a montagem com o vídeo.
Fatality.
Que nem aquele o lance do Alisson estourando o balão contra o Suíça, que antes do jogo acabar já tinha um membro dele estourando o balão, em vez do balão estourar, estoura o Alisson.
Não, tem um também.
E digo,
dele
e digo mais, se isso foi trabalho de brasileiro, isso não me surpreende, não, viu?
Ah, não, com certeza é brasileiro que fez isso. Nós temos tempo à toa e disponibilidade para fazer isso.
Tem um deles estourando
um
a barriga da grávida
de Taubaté. Se tem um lugar onde o Brasil é ex-campeão, era a Copa Mundial de Minas.
Isso é verdade. Muito bem, senhores. Mais alguma coisa sobre a primeira fase da Copa do Mundo?
Ah, só que deixou uma expectativa boa para as oitavas, né?
E o destaque da artilharia, né? Harry Kane com o Sigo. Ronaldo.
O VAR é o que tem mais gol, viu? E os mexicanos comemorando com a Coreia, vão botar aqui o vídeo porque merece, viu? Os caras foram para a embaixada da Coreia fazer festa. Aquilo
isso
ali para
um
mim.
Não é só com o embaixador, não. Ele tinha um cara que trabalhava na multinacional lá, que é coreano. Os caras foram lá na sala dele, carregaram ele no ombro e saíram para a rua fora carregando ele.
Que loucura, que loucura.
E teve também a história que o planeta Terra caiu, né? Alguém, em algum lugar da face da Terra, falou que houve um terremoto na cidade do México comemorando o gol contra a Alemanha. Só que foi mentira, né? O planeta Terra embarcou nessa mentira.
Nem checou, né?
Pois é.
É a onda da fake news.
É. Teve também o fato de não passar nenhum africano pela primeira vez desde 82.
Muito triste isso. Era outro motivo que eu tava torcendo pra Senegal hoje.
Futebol africano também, eu não sei o que que eles conseguem.
Acho que o ápice do futebol americano, do futebol africano, né, na verdade... Acho que o ápice foi na década de 90 e início dos anos 2000.
É, mais ou menos isso. Senhores, foi uma satisfação. Sim, agora nós temos que encerrar porque esse podcast já está ficando longo. Nós temos que editar ele rápido.
Pois é.
Show de bola.
Senhores, uma satisfação inenarrável participar desse podcast com os senhores.
Muito bom.
Despeçam-se em fim de ano.
Falou, galera.
Vamos
mais
de novo para o maior.
Disse a Link, chegou por último. Mas já chega dando tchau.
Sim, falou. Até a próxima. Até mais, galera. Um abraço.
Falou, galera. Escavusca. Boa noite.
Falou, meu povo. Até mais vocês.
Acompanhe ainda nossas lives no Facebook e estejam todos atentos, porque vamos voltar quando essa Copa estiver mais para frente. Sigam o @blogstartsports e acessem blogstartsports.com.br, no Facebook e no Instagram também estaremos lá. Quem quiser conversar fiado com essa turma aqui, @grauberfm, @marcelo_ma1, que bosta, hein, Sérgio? A Copa do Mundo tá acabando, você não arrumou isso até hoje. @secretofelipe, @emanuelbessa, além de mim, @brunocssanto. Não vou falar do Rodolfo, porque ele não tá aqui. Então, tá lá fazendo a live. Pessoal, um abraço a todos vocês, continuem com a gente e até as próximas fases da Copa do Mundo. Valeu!
Valeu!